Inclusive, hoje saiu um ofício da CVM falando sobre tokenização hoje de manhã. É super novidade aqui, acho que o primeiro podcast no
Olha
mercado tá falando um pouco sobre isso, né?
a exclusividade. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, e hoje com um convidado especial, Henrique Pocai, ele que é sócio-diretor aí do mercado Bitcoin, larga extensão aí no mercado financeiro, veio da XP para bater esse papo com a gente. E esse papo aqui tem um patrocínio especial do Retorno Prime e agora, daqui a pouco, chegando aí para vocês o Retorno Pro. Quem acessar a plataforma ali do Mais Retorno, você vai ver que tem uma opçãozinha aí para você que gostaria de se aprofundar nos seus investimentos, nos seus estudos, ou para você que é profissional do mercado financeiro, faz todo sentido acessar lá, olhar a ferramenta, vale a pena. Acesse lá que a gente está com um desconto especial, tá? E para iniciar esse bate-papo, Henrique, obrigado aí. Te chamo de Henrique Pocai? Como que o pessoal te chama?
Acho que é Pocai. Henrique nem minha mãe sabe mais, né? Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer a gente falar um pouco desse novo mercado.
Pô, bacana. Olha, só dando um resumo, um overview aqui, a ideia é a gente passar um pouquinho da tokenização, a diferença da estrutura de renda fixa atual para uma renda fixa tokenizada, esse movimento que vocês têm feito aí no mercado. E também passar para as pessoas, né, o que é esse mercado de cripto, que influência que tem trazido aí para essa estruturação de renda fixa. Acho que esse seria o grande foco aqui desse nosso bate-papo. Eu acho que as mudanças que estão por vir aí, porque essa estrutura, ela se torna de fato mais eficiente que uma estruturação convencional, ela passa a ser algo mais alternativo, né? Se a gente puder começar aí, o que é esse negócio, essa história aí de tokenização de renda fixa aí que vocês inventaram aí, Pocai?
Boa pergunta, acho que é uma boa introdução. A parte de tokenização, né, esse nome token, né, eu vi que esse nome é um nome técnico, né? A gente deu até um nome mais comercial que é a renda fixa digital. Porque o token, né, pô, quando você fala de token, o que você pensa? Ah, aquele aplicativo que você precisa liberar.
É isso. Já pensa no banco, deixa eu abrir meu token
para liberar. Então a gente deu esse nome de renda fixa digital, que ele é um nome um pouco mais comercial, e o digital é o quê, né? A gente utilizar essa tecnologia, que é uma tecnologia que veio lá das criptomoedas, que é a tecnologia de registro, né? Essa tecnologia chama tecnologia blockchain, a tecnologia de registro pro mercado financeiro, né? Então, o que o MB viu, né? O MB é o mercado, a gente tinha o nome de mercado Bitcoin, a gente mudou esse nome agora para MB, por quê? Porque a gente viu que quando você tem o nome mercado Bitcoin, as pessoas associam a criptomoedas, volatilidade, alta e quedas, né?
De repente vem com uma alternativa conservadora para que...
Assim, mas eu tenho que comprar Bitcoin, não é nada disso. Aqui é muito mais próximo do mercado de renda fixa tradicional mesmo, né? Então, a gente se posicionou como MB, e MB é a maior plataforma de ativos digitais hoje. E ativos digitais tem uma categoria de criptomoedas e uma categoria de renda fixa digital, né? Muito parecido com o que XP, BTG, os bancos fazem, né? Que é, ele tem a categoria que tem mais volatilidade, mais arriscada de bolsa, né, e renda variável, e que tem a categoria de renda fixa, né? Então a gente está fazendo a mesma coisa, mas para o mundo de ativos digitais, né? E o que é o token no final, né? Quando você estrutura um ativo, né, o que significa isso? Imagina que o mercado financeiro tradicional tem lá CDB, CRI, CRA, LCI, LCA, enfim, o que é isso, né? Na verdade é um tipo de dívida, né, que você está financiando aquela empresa, por exemplo, né? Então, tem uma empresa que ela quer comprar qualquer expandir as operações, fazer uma nova fábrica e precisa de 10 bilhões de reais, né? Então, geralmente ela vai lá, estrutura essa dívida e te fala, olha, eu te pago 15% ao ano se você me emprestar esse dinheiro. Então, você, cliente, vai lá, compra esse produto e depois de um ano recebe o seu dinheiro mais uns 15%. Então, na prática, CRI, CRA, CDBs e por aí vai, é meio que esse tipo de estrutura. O que muda é o tipo de dívida e como que ela é estruturada, né?
A empresa tomando dívida ou alguém se interessando em receber daquela empresa, se conecta às pontas e finaliza a operação ali, né? Essa é a operação convencional.
Convencional. O que nessa operação convencional, você tem... quem faz essa conexão das pontas, né? É a securitizadora. né, que faz essa distribuição. Opa, peraí, eu tenho uma dívida de 10 milhões, eu tenho aqui, pô, 10 milhões de clientes com essa dívida, um real em cada. Então, quem é que faz isso? E quando receber o dinheiro da empresa lá na frente, tem que distribuir para tudo isso. É a securitizadora que faz esse processo. É um processo registrado na CVM e tudo mais. Tá? O que a tokenização faz? A gente olha esse mercado, obviamente, que dentro do que é permitido na lei, né? E aí eu vou falar um pouco mais de regulação, um pouco mais para frente, mas a gente busca quais são os ativos que eu consigo trazer mais eficiência. Por quê? Para estruturar uma dívida, na verdade, a empresa que quer tomar dívida, ela vai lá, quero 10 milhões de reais de empréstimo. Só que nessa estruturação hoje do modelo tradicional, tá? Ela é cara. Então, fica muito cara essa estrutura e a empresa não consegue.
Mas normalmente ela é cara porque tem mais agentes? O que que é?
Muitos agentes. Esse processo de protocolo tem dois pontos, tá? Principais, um é esse processo de protocolo de registro hoje no mercado financeiro tradicional na CVM, ele é um pouco custoso e burocrático, tá?
Perfeito.
Tem um segundo ponto que é quem faz essa estruturação da dívida, que hoje são os investment bankings, né? Os bancos de investimento do Brasil, eles cobram uma taxa. E essa taxa também é cara. Então, você junta essas duas coisas e coloca em um processo de, que eu chamei de securitização, né, que é o processo tradicional, ou seja, são três coisas, né? Então, o investment bank, né, o banco de investimento, você tem todo o protocolo da CVM, você também tem o custo de securitização, que é aquele processo de divisão da dívida. Então, tudo isso aqui, pô, gera um custo alto. Então, a empresa que quer tomar uma dívida, se ela tomar uma dívida muito grande, não dilui o custo dela, né? Então, o que a gente está fazendo como é que eu crio eficiência nesse mercado? E é isso que a gente está fazendo. A gente fez um banco de investimento, investment banking digital, que a gente chamou, que esse banco de investimento tem uma taxa muito mais barata que o banco de investimento tradicional. Esse processo aqui é diferente do que se faz dentro da CVM no mercado.
Os protocolos são diferentes?
Os protocolos são diferentes, exato. A gente não precisa ter alguns protocolos se o ativo não for considerado como valor imobiliário, que é o que a gente procura fazer, né, para conseguir dar mais vazão, mais velocidade, né? E tem mais um ponto final que é, de fato, usar a tecnologia de forma mais escalável e reduzir o custo de securitização. Então, você junta esse bolo todo, o que você tem no final, né? Basicamente, é um produto que vai render mais para o investidor. Né? Você tem um produto que a gente busca e faz uma variação de crédito dentro do mundo de renda fixa muito criteriosa para trazer ativos de baixo risco de crédito com um bom retorno para o investidor. Ah, por que que eu estou dando um bom... Resumindo, por que que eu estou dando um bom retorno para o investidor? Eu tenho muita eficiência nesse processo.
Está tirando o custo. Você está tirando o custo do processo. Se essa empresa... fosse emitir, essa mesma empresa dentro da estrutura fosse emitir uma dívida tradicional, custo seria maior e, consequentemente, a taxa menor para o investidor que está consumindo na outra ponta.
Exatamente.
Resumindo essa estrutura. E onde que entra, e que eu sei que a gente está programado, mas eu acho que já cabe aqui a pergunta, qual que seria a diferença de risco para o investidor nisso? Ou não teria? O que dentro dessa composição, ele tem o mesmo nível de segurança de uma securitização normal?
Sim, por quê? Porque a gente segrega patrimônio. Então, o patrimônio do cliente não é meu, né? Qual que é o risco de uma empresa de ativos digitais quebrar, né? Então, é recuperação judicial, por aí vai. Historicamente, foi baseado no quê? Foi baseado nas empresas que usavam o patrimônio do cliente para comprar outras coisas. Então, basicamente, ela te falava, olha, você tem um real aqui em tal ativo, e, na verdade, aqui ele estava fazendo outras operações, né? Ele estava
alavancando a operação. Tá.
Comprando outras coisas para tentar render mais e depois te pagava o que ele te prometeu. Então, essa operação aqui é uma coisa que, inclusive, a gente fomenta muito para que todas as empresas de ativos digitais no país seja obrigatório para que todos façam. A gente é auditado por uma grande empresa de auditoria, né, no mercado, uma das quatro maiores, e de fato para que não tenha um risco de a OMB quebrou, eu não tenho patrimônio lá para conseguir reaver esse patrimônio. E tudo isso está registrado, né, nessa forma de registro, que é a blockchain, que tem a securitização, tem a blockchain, existem outras formas de registro, né? E aí, com esse registro, se eventualmente, né? Se a empresa quebrou, não tem jeito. Aí é default.
Não vai receber o que
é. Não vai receber. Se o MB quebrou, esse patrimônio está segregado e o cliente pode reaver esse patrimônio junto à empresa, entendeu? Provavelmente vai ter uma troca de tokenizadora, que é quem faz esse processo de...
É igual uma, sei lá, quebrou uma corretora, passa aquela custódia para outra corretora, porque é como se fosse isso a estrutura?
É mais ou menos nessa estrutura, se você fazer uma analogia com o mercado tradicional.
E uma das coisas que eu achei bem criativo aí, aquelas estruturas de consórcio. Na verdade, foi até o início que vocês explodiram ali, né? Aquelas estruturas de consórcio que você traz um nível de garantia bacana, um rate bacana para a estrutura, pagando taxas muito maiores, com uma criatividade de alocação de ativos. Cara, explica um pouquinho desse case aí pra gente.
Isso é muito legal. O consórcio, assim, o business de consórcio no Brasil é um business muito antigo, né? Então eu brinco que tem sempre alguém que já comprou consórcio ou conhece alguém que comprou, né? Consórcio no Brasil é um produto muito difundido. Pra você ter uma ideia, tem mais de 700 bilhões de reais contratados em consórcio no Brasil até hoje. Isso significa mais do que a indústria de CRI, CRA, LCI e LCA juntas. Então o business é enorme. E pasmem, metade das pessoas não pagam seus consórcios até o final. Ou seja, imagina que você foi lá e comprou um consórcio para adquirir um Gol 4 portas, tá? Em 4 anos, consórcio de 4 anos. Aí você pagou durante 2 anos, ia pagar 100 mil reais em 4 anos, pagou 50 mil reais, né, durante 2 anos. Aí você não consegue mais pagar. Né? E aí, o que acontece nesse momento? A administradora de consórcio fala o seguinte: olha, você tem duas opções. Né? Uma opção é você fica com seus 50 mil reais e daqui 2 anos eu te devolvo corrigindo a inflação daquele carro, né? O quanto aquele carro valorizou. Ou eu tenho um parceiro. Se você autorizar, ele pode te ligar. Você negocia a carta de consórcio e ele te paga, vai te pagar mais barato, 50 mil reais, mas ele te dá o dinheiro à vista, ele te devolve o seu dinheiro. Então a gente faz isso massivamente, né? Liga para esses clientes, pô, e compra, sei lá, por 40, 30 mil reais, né? Compra mais barato do que o dinheiro que ele depositou até ali. O cliente, muitas vezes é bom, porque às vezes ele tá apertado no cheque especial, ele precisa do dinheiro à vista e tal, então ele recebe.
Precisa dar a saída ali da operação antes do prazo.
E junta uma quantidade dessas cotas de consórcio, né? Quando você junta várias cotas, você tem um pool de cotas, é um grupo de cotas, né? E aí você tem cotas que vão vencer em 1 mês, 2 meses, grupos, né? Que vão vencer em 1 mês, 2 meses, dependendo do grupo de consórcio que a gente comprou, né? E aí a gente estrutura um produto, que no final esse produto é o quê? Você tem um risco da administradora, né? Por quê? Porque a gente comprou, por exemplo, cota de consórcio Santander, do banco Volkswagen, né, e por aí vai. Então, você tem esse risco, por quê? Porque o dinheiro tá lá, né, concorda?
Pagou com
aquele cliente, pagou o consórcio. Então, basicamente, você vai ter um produto que ele é risco Santander, risco banco Volks, né, e são riscos, triple A, né, comparando com o que a gente tem de crédito no Brasil. E como a gente consegue ter um deságio, comprar essas cotas com desconto, um deságio, né, a gente oferece uma rentabilidade atrativa para o investidor, tá? Então, basicamente, são várias cotas que foram compradas e que esse desconto que a gente comprou, a gente está passando para o investidor, né? Que está financiando essa operação da gente ficar ligando lá e comprando as cotas. Então, olha que ciclo virtuoso, né? Que se gera, né? E aí, a gente, no final, o que a gente consegue oferecer, né? Um produto que é um risco Santander, risco Banco Volks, por exemplo, tá? Remunerando inflação mais 9%. Tá? E a característica tributária desse produto, ele se enquadra dentro de tokens ativos digitais, tá? Que soma tokens, cripto e tudo mais, que até R$ 35 mil reais no mês, cair na sua conta no mês o produto, né? Que liquidaram, ou seja, o que cair que o produto pagar no mês, ele é isento de imposto de renda. Então, olha que legal. Um produto, inflação mais 9%, com possibilidade de ser isento de imposto de renda, né? E com risco AAA.
a isenção é aquele mesmo conceito de investimento internacional.
É.
São 35 mil?
35, só que até 35 tá. mil, é.
Tá.
Exatamente. Então, e o que, que é legal desse produto? Né? Muitos produtos que a gente faz, esse produto, você tem um produto mais curto, que são de 6 meses, que hoje está saindo uma taxa de 15%. Então, se for um produto estruturado ali junto ao Santander, por exemplo, uma taxa de 15%, né? E você tem os produtos são um pouquinho mais longos, tipo 2 anos, 2 anos e meio, e eles vão liquidando todos os meses. Então, olha que legal, né? Se você tem um produto de 2 anos, que ele liquida todos os meses abaixo de 35 mil, você pode colocar 600 mil reais no produto, você vai ser isento de imposto de renda todos os meses, né? Olha que legal.
Bacana. Então, também tem esse lado positivo de entrar dividendos, né, e receber. Eu achei muito criativo aí essa estrutura. Vocês também têm tido algumas vertentes com um pouquinho mais de risco ali, que eu cheguei a dar uma olhada, de precatórios, né, estruturas mais sofisticadas, talvez mais alternativas ali. Para onde que vocês estão indo? Onde que vocês estão mirando aí desse mercado aí? Traz um pouquinho da ideia de vocês aí.
Legal, você falou um pouco de dividendos, né? Inclusive, tem muito cliente que gosta disso, né? Que investe em fundo imobiliário pensando naquele dividendo, naquela mesadinha mensal dele, né? E tem muito cliente que está migrando agora para renda fixa digital, principalmente para esse produto consórcio, justamente porque gera essa mesadinha ali no final do mês. É um produto muito mais conservador do que o fundo imobiliário. É, olha que legal, ele tem uma característica de mesada em um produto conservador. Isso não existe no mercado financeiro, né? Acho que é o primeiro produto, mais uma inovação, né? O primeiro produto que tem essa característica, né? Outra coisa que é bem legal desse produto é que a inflação é atrelada à inflação dos carros ou de imóveis, né? Então, você tem um produto que é inflação do carro, né? E você tem que se proteger na sua carteira de investimento, pensando no planejamento financeiro, das inflações. Então, eu troco carro a cada 4 anos, tá bom? Então, você deveria ter uma parcela do seu investimento que é atrelado a um FIP mais alguma coisa, né? Que é esse produto que a gente tem de carro. Ah, eu tô comprando um apartamento, tenho um projeto de comprar apartamento, eu tenho uma dívida que é atrelada à INCC. Então, ao invés de estar IPCA mais, você deveria estar alocado em INCC mais, né? Então, essa parte de planejamento financeiro é outra inovação que não existe no mercado financeiro hoje e que a gente está trazendo também, né? Mas falando de novos ativos, assim, precatórios, o que é precatório, né? Acho que só vai deixar todo mundo na mesma página. Precatório, basicamente, é uma dívida do governo que ele tem contra alguém, né? Então, uma empresa que o governo está devendo imposto, alguma coisa assim, ou então está lá sendo julgado e essa empresa vai receber em algum momento um dinheiro do governo federal ou estadual, né? Isso é o precatório. É dívida também, só que aqui é dívida do governo, né? Então a gente começou a estruturar precatório, TOPS, né? Então a gente compra o precatório lá de R$1 milhão e você tem disponível, consegue ter esse precatório por R$100, né? Então você vai ter uma parte desse precatório por R$100, né? Precatório é um business, né? A gente fez o primeiro precatório do mundo tokenizado. A primeira dívida pública do mundo tokenizada foi nossa, em 2018, que foi um precatório. Precatório é um business que a gente veio evoluindo ao longo do tempo. Hoje a gente tem emitido um pouco menos, né? Na verdade, a gente tem muito mercado secundário de precatório, a gente pode falar disso também. Mas o mercado primário, a gente está mais focado em oportunidades dentro do consórcio e dentro de empresas, tá?
Muito interessante esse tema, porque de alguma forma vocês conseguem precificar e dar um certo entendimento de que o preço entrando no ativo é X. Como que vocês equalizam isso? Porque você foi falando do precatório dessa estrutura, eventualmente entra lá o dividendo, seja, sei lá, uma cota contemplada, vai entrando através de dividendos. Como vocês conseguem equalizar para dar uma... Porque aquela taxa, então, na verdade, é uma estimativa, né? Porque pode flutuar um pouquinho daquela taxa estimada que quando a pessoa... Ah, IPCA mais 9, igual você falou. É estimativa, mas... Se amortizar um pouco antes, pode ser que seja um pouco menor ou um pouco maior, dependendo do time da coisa acontecer. É isso mesmo? Ou como que vocês colocam o preço dessa taxa?
No caso do consórcio, né, que eu acho que hoje é um dos produtos que a gente mais vende, né, foi dívida de empresa também, a gente vende bastante. No caso de consórcio, a gente coloca o inflação mais 9. Tá? O 9 é o quê? É o quanto que a gente conseguiu de desconto do cliente quando a gente comprou a carta de consórcio dele. Tá?
Perfeito.
E a gente vai receber isso no final, quando acabar aquele grupo de consórcio. Entendeu? Então, o Santander, lá na administradora do Santander, vai pagar pra gente esse dinheiro, tá? Se tiver uma surpresa no meio do caminho, essa surpresa é positiva. Por quê? Dentro do consórcio, essas pessoas que deixaram de pagar, elas também podem ser sorteadas. Então, imagine que eu vou receber inflação mais 9 daqui a 2 anos. Mas eu recebo amanhã. Pô, esse mais 9 que eu esperava ter por ano, eu tenho um dia, né? Então, eu tenho a rentabilidade que eu teria em 2 anos e um dia, né? Então, tem essa possibilidade com a inflação antecipada e o produto render mais do que inflação mais 9, tá? Mas essa inflação mais 9, a gente chama no mercado financeiro de vai marcando a curva, né? O que é marcar na curva? A gente pega qual foi a inflação, né, do período passado, estima qual vai ser a inflação no futuro, vai pegando todo dia, né? Qual é a inflação, aquele ponderado pelo dia, mais o 9% ponderado pelo dia, e todo dia ele vai subindo um pouquinho o seu saldo, e você vai acompanhando isso dentro do aplicativo do mercado de cotas do MB, né? Então é um pouco assim que a gente faz o produto.
Acaba ficando até mais assertivo, então essa taxa ela acaba ficando até mais muito próxima ali da realidade mesmo que vocês estão condicionando ali a estrutura, né?
É pelo menos inflação mais 9, né? Ela pode ser maior. Esse que é o recado final, assim. Lembrando que pode ser isento de imposto de renda, né? Então, um ativo inflação mais 9, pelo menos inflação mais 9, pode ser maior. Isento de imposto de renda com risco de crédito um bom desse, difícil achar no mercado, não acha.
Então, perfeito. E você me falando isso, eu fico questionando, né? É um negócio muito bom, aparentemente, um negócio que tem evoluído demais. E também acendeu uma... Vocês nunca esconderam isso, vocês sempre foram muito abertos ali a conversar com o mercado, CVM. Acho que vocês estão até no boarding, né, da CVM, relacionado à tokenização, criptomoedas. Porque eu vejo que uma das dúvidas do mercado é essa, cara. Qual o risco que seria em relação à regulamentação, né? Será que eu entro nesse negócio, de repente muda a regulamentação, vira outra coisa? Como que está funcionando a estrutura de regulamentação? E como está funcionando essa conversa com a CVM? Em que pé que está isso aí?
Legal, bom ponto. Acho que dentro dos ativos digitais tem duas frentes, tá? Tem uma frente que foi definida, já que vai ficar com o Banco Central. É a frente, acho que hoje, mais importante para o mercado, né, que é uma frente mais focada em compliance, né, prevenção à lavagem de dinheiro, reporte ao COAF de atividades suspeitas, reporte à Receita Federal. Então, tudo que a gente já pratica há muitos anos, apesar de não ser obrigado, a gente já pratica há muitos anos. Por quê? Porque a gente quer fomentar que todos façam isso, né? Eu quero dar um bom exemplo, a gente já faz isso há vários anos, e a gente que senta com o Banco Central, com a CVM, discute no detalhe e ajuda a criar o mercado, né? Esse posicionamento e essa proximidade com os reguladores é fundamental em empresas que realmente querem fazer uma coisa séria pro longo prazo, né? E pensando no cliente final, né? Como que eu posso trazer o melhor produto pro mercado financeiro brasileiro e desenvolver a economia no Brasil, né? Acho que tem um aspecto aqui super bacana nesse sentido. E, inclusive, hoje saiu um ofício da CVM falando sobre tokenização hoje de manhã. É super novidade aqui, acho que o primeiro podcast do mercado tá falando um pouco sobre isso, né?
Olha a exclusividade.
boa notícia aí. A CVM emitiu o parecer 40, tá? Que era uma orientação pro mercado, então assim, não é nenhuma regulamentação, tá? É uma orientação, uma perspectiva inicial. E o parecer 40 falava um pouco de tokens e agora fez mais um ofício, saiu hoje de manhã, falando sobre esse mercado. Né? Qual que é o posicionamento da CVM hoje? Assim, primeiro que é super legal que a CVM está muito aberta ao diálogo com o mercado. Então a gente está vendo um posicionamento da CVM muito proativo em entender que o nosso propósito é dar acessibilidade a melhores produtos para os clientes e para as empresas, né? Então a empresa não precisa tomar uma dívida de 100 milhões, uma dívida de 10, 20 milhões, né? O cliente, para ter acessibilidade a bons produtos, não precisa ter 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões de reais, ele pode ter 100 reais para ter bons produtos. Então, acho que a CVM entendeu um pouco o propósito do que a gente quer fazer com a tokenização e a gente está muito próximo para achar qual que é o caminho de estruturação de produto, tá? O nosso entendimento com o da CVM é o mesmo, tá? Que é fazer o Hallway Test. O que é o Hallway Test? É uma metodologia que veio lá da SEC, né, da CVM dos Estados Unidos, que a CVM utiliza aqui. Tem vários requisitos para caracterizar o ativo como valor imobiliário ou não, tá? E a gente também faz o mesmo, a gente tem o mesmo entendimento do Hallway Test e a gente faz o mesmo teste, né? E aí, qual que é a discussão que a gente está com a CVM? Olha, eu faço o Hallway Test baseado nessas características, eu entendo assim. E CVM, como você entende, né? Então, esse é o posicionamento. E hoje, o que a gente faz é olha o Hallway Test e oferta os produtos que a gente considera que não são valores imobiliários fazendo esse Hallway Test. Então, esse é o posicionamento. Por quê? Porque não há valor imobiliário, eu não preciso passar por todo aquele protocolo tradicional da CVM. Tá? E hoje a CVM emitiu um parecer falando um pouco dos detalhes que a gente tem que fazer, né, agora sobre cada processo. A gente vai ter um tempo aí para sentar com ela e falar, olha, a gente faz assim, pô, assim eu posso fazer ou eu tenho que mudar daqui para frente. Tá? Então, a gente está super confortável no que a gente está fazendo. Está 100% alinhado. Tá, e que quem contratou o produto com a gente também está super tranquilo. E agora a gente está sentando, dado o que saiu hoje cedo, a gente está sentando com a CVM para falar, olha, pô, super legal, acho que isso é maravilhoso para o mercado, para todo mundo, assim. E pô, vamos ver aqui se tem ajustes finos para a gente fazer daqui para frente. Tá? Então, um pouco desse mercado, por exemplo, ela está trazendo muito de que é importante você ter uma securitizadora. Mas existe o business de crowdfunding que você pode usar, que a gente tem uma empresa dentro do grupo que é de crowdfunding. Então, tem alguns caminhos um pouco mais técnicos aqui, depois a gente pode explorar se quiser. Acho que vale um programa para fazer isso. Mas a gente está olhando com a CVM e vai achar o caminho mais otimizado para, de fato, seguir a orientação. Então, por exemplo, você pode fazer um token que é considerado como valor imobiliário e um token que não é valor imobiliário. Tá? Então, o ponto é, quando ele é valor imobiliário, que a CVM está dizendo, olha, eu estou criando uma orientação que ele vai ser considerado como valor imobiliário, mas eu trago muito mais flexibilidade para você. Olha que legal isso, né? Como um token, eu vou trazer mais flexibilidade para você, mas a flexibilidade é dentro desse parâmetro aqui, entendeu? Então, ela está olhando o token como algo que pode ter mais flexibilidade, pode ser mais ágil, pode ser mais rápido, e tá dando um caminho aqui agora para falar, olha, considera com valor imobiliário e te dou um caminho aqui que é mais ágil para você trabalhar. Olha que legal o posicionamento dele. Né? E ainda assim existem tokens que não são valores imobiliários. Né? Então, hoje a gente está indo muito mais nos tokens que não são valores imobiliários. Tá? Por quê? Porque a gente viu que para passar só um token valor imobiliário, você tem que ter uma securitizadora, você vai passar pelo...
Vai ter um custo adicional.
Adicional, é por aí vai. Então a gente está olhando o que é um ativo que não é valor imobiliário? O que é um ativo que não é valor imobiliário? Né? A consórcio, por exemplo. Né? O consórcio é uma estrutura dentro do Banco Central, do Bacen, né? Como é a estrutura dentro do Bacen. Então, é uma estrutura dentro da CVM, não é valor imobiliário. Né? Precatório é outra estrutura que não está dentro do CVM, por isso não é considerado como valor imobiliário. Isso seja para tokens ou para o mercado financeiro tradicional. Se você comprar um precatório dentro do mercado financeiro tradicional, vai você ser considerado como valor imobiliário. Então, olha que legal, o que a CVM se posicionou foi, ok, existe uma categoria de token que não é valor imobiliário, e existe uma de valor imobiliário, que, pô, a gente vai te ajudar a ter mais flexibilidade para estruturar aqui nesse caminho, tá? Então, é isso que a gente está discutindo, obviamente que isso ainda é uma análise super de hoje, né, atualizada, que a gente está aprofundando ainda mais, e estamos em constante discussões com eles para ver como que a gente fomenta o mercado no Brasil.
Olhando a estrutura atual, eu imagino que a gente tenha até uma certa limitação de emissão de dívida ainda. né? Acho que é um mercado que está amadurecendo, que vocês estão investindo tempo, dedicação, dinheiro, criatividade ali. E que pé que a gente está nesse mercado? O que você acha que é possível explorar? Eu já tenho visto alguns movimentos de players grandes ali interessados em olhar melhor essa tokenização. Grandes bancos aí, eu já sei de alguns ali, investindo tempo, bastante dinheiro, talvez esteja conversando com vocês, depois você me conta. Mas que pé que tá isso, cara?
Cara, você sabe que até o ano passado, né? Então, você comentou, né? Eu trabalhei em uma grande corretora aí por 6 anos, né? E vim pro MB no início do ano passado. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi, de fato, a tokenização. Assim, eu sou um cara apaixonado por tecnologia, por inovação no mercado financeiro, por produtos do mercado financeiro, né? E quando eu descobri o que era tokenização, e confesso que eu comecei a estudar isso há 2 anos atrás, eu fiquei apaixonado, assim, falei, cara, isso aqui vai ser o futuro, e todo mundo vai construir uma tokenizadora, vai ter uma parceria com uma tokenizadora, então, você chegar antes e conseguir fazer isso melhor, pô, uma empresa que já estava fazendo isso há 3 anos, né?
É porque parece um negócio super bom, você tira o intermediário e fala, cara, você vai ter um menor custo e vai ter um produto similar?
É isso. Por que não, né?
Por que não, né?
A dúvida que a gente tem, né, é o que aconteceu o ano passado, né? O ano passado, quase todos os grandes bancos fizeram menção de um token como teste, tipo, e ofereceram para funcionários, para alguns clientes e tal, mas estão fazendo teste. Tem grandes bancos que tem uma área construindo a tokenizadora, e a gente vê também grandes corretoras, enfim, tudo. Estão sempre olhando esse mercado, né? Por que que ainda não entrou? Eu tava no evento da Febraban, né? Que são dos bancos, semana passada. Achei muito interessante, porque eles levantam quais são os temas que são prioridades para os bancos, né? Que estão lá. E aí, o ano passado, a tokenização não aparecia, e esse ano apareceu em terceiro lugar. Foi segurança primeiro, tinha um outro terceiro, era a tokenização. Então, olha como cresceu isso de um ano para cá, né? E os bancos estão olhando isso, e os researchers independentes, que são as casas de análise independentes especializadas no mercado financeiro, que fazem diligência dos melhores produtos e tal, eles, pô, já estão falando de renda fixa digital e tokens de renda fixa. Então isso é muito legal, porque é o próprio mercado oxigenando e falando, opa, tá chegando. Vai chegar, né? A minha dúvida é se não é se, é quando. Né? E acho que a grande vantagem do NB, a gente tá fazendo isso desde 2018. Então, todos os meandros, sentar com a CVM, achar os caminhos, saber os caminhos e tal. A gente já tá, pô, careca de saber, assim. Então, a gente tá super animado com o movimento que você tem no mercado. A gente fica super animado de ver os bancos, as casas de análise independentes falando do tema, porque tudo isso chama mais atenção. E hoje a gente tem, pô, mais de 50% de mercado, né? Então a gente realmente domina muito, o player mais relevante de longe, todas as tokenizadoras. Então a gente vê com bons olhos a entrada de todos os bancos e corretoras nesse mercado. O que resta saber é se quando eles entrarem, se toda essa eficiência eles vão dar para os clientes ou se vai ficar com eles.
Tem
os próximos capítulos.
Tem um ponto, talvez a concorrência não permita muito isso, né? A gente tem visto nos últimos anos grandes corretoras, XP, BTG, realmente mudando a configuração do mercado. Os bancos falaram, opa, não consigo mais colocar esse fundo de renda fixa com taxa de administração de 4% mais, né? Tá pegando ruim, tá pegando mal. E eu acho que isso aí tende a fomentar mesmo o mercado. Mas um ponto muito interessante desse processo, e me corrija se eu estiver errado, é a inclusão. Porque hoje no mercado de renda fixa estruturado, crédito privado, cara, é difícil o investidor comum pegar lá e falar, pô, me sobrou aqui R$200, vou comprar uma renda fixa, acaba sendo complexo. E pelo que eu entendi, a tokenização reduz bastante esse ticket e não coloca diferença entre qualificado profissional e investidor convencional, né?
Exato. Existe, a gente, assim, todos os tokens nossos são de R$100, né? Quase todos os tokens de R$100. Então, ofertado para todos. E o que, que a gente está fazendo? Tá? A gente sabe que é uma nova categoria, né? A minha análise de crédito ela é mais rigorosa do que um ativo que você vai encontrar nessas plataformas. E nessa plataforma você acha ativos de alto risco e baixo risco, né? Vários tipos de crédito, né? O que a gente está fazendo é, vamos criar uma diligência maior para que hoje eu ofereça produtos que tem um risco de crédito muito bom, tá? Então, a gente está focando aí nesse risco de crédito muito bom, porque a gente sabe que a gente tem que construir uma categoria, né? Então, muitas vezes, se eu tiver algum problema de crédito, a pessoa não vai olhar muito, tive um problema naquela empresa, apesar de ser isso o risco, não vai falar, tive um problema na renda fixa digital. Então, o que a gente está fazendo é criando uma categoria e olhando um risco de crédito ou muito mais conservador hoje, tá? E óbvio que ao longo do tempo a gente vai começar a vender mais e vai precisar trazer outro tipo de crédito, e isso vai ser bom, né? Porque a gente vai falar, olha, você tem um crédito conservador, você tem um crédito um pouco mais agressivo, como é que paga mais, pô, faz uma composição de carteira, né? Então é onde a gente quer chegar e a gente tá nesse caminho.
Pô, muito bacana. E, pô, Kai, como que o pessoal acessa vocês? Onde que vocês estão na mídia? Para se atualizar, entender mais do MB, me conta um pouquinho como que o pessoal consegue o acesso de vocês.
Legal, é legal até vocês entenderem um pouco, né? O MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, tem mais de 450 colaboradores, muito focado em tecnologia, então 10 anos desenvolvendo tecnologia muito, muito robusta e muito ágil nesse sentido. Já fizemos mais de 130 bilhões de compras e venda de ativos, né? E é uma empresa que foi avaliada a mais de 10 bilhões de reais, tá? Então, a gente recebeu dois aportes, né, em 2020 e 2021, que somados deu 300 milhões de dólares. Então, seja mais de 1 bi de reais, tá? Então, é uma empresa super capitalizada, muito robusta, tá posicionada aí com uma liderança dentro da tokenização no Brasil. Né? Então, é o MB, isso. Ou se quiser entrar, entender um pouco mais de MB, né? A gente tem o site mb.com.br, ou mercadobitcoin.com.br. Indica o nosso papo aqui, né? Entrar na parte renda fixa digital, ou tokens ali, e ler um pouco sobre os nossos produtos, conhecer um pouco sobre os nossos produtos, né? E a gente está, de fato, fazendo uma revolução. No YouTube também tem muita coisa, né? Eu colocaria lá renda fixa digital. Pega os nossos vídeos, os influencers também que estão falando muito de renda fixa digital, pega lá alguns influencers, a Marília, por exemplo, é uma referência desse mercado, o vídeo dela é super didática para explicar e falar um pouco disso, o que eu acho muito legal, acho que é legal outras pessoas, não só o MB aqui falar da renda fixa digital, e legal que a gente tem essas chancelas de outras pessoas vendo que isso é uma revolução nesse mercado, como vocês estão vendo essa oportunidade que trouxe aqui, né?
Pô, valeu. Pô, Kai, obrigado aí, cara, por participar aqui desse nosso bate-papo. E você participou aqui também como ouvinte. Se quiser deixar um recado, uma crítica, sugestão, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com ou coloque nos comentários do YouTube. E não esqueça de dar um like também, tá? Agora tem um like no Spotify, like aqui também no YouTube. Ficamos à disposição. Espero que você tenha gostado aí deste nosso bate-papo. Obrigado, até a próxima.